Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Daqueles que têm o caminho
Oi.
Como destino.
Voltamos. Sim, muitas aventuras nesse programa. A gente está no terceiro e último bloco, estamos aqui na quinta conexão com a Ciclo Iguaçu, falando sobre as contagens volumétricas classificadas de ciclistas com a equipe com o GT de contagens da Ciclo Iguaçu. Um lembrete, dia 26 de novembro, sexta-noite, fiquei sabendo que vai rolar uma bicicletada às 18h45, tá? Com concentração de 30 minutos na Praça de Bolso de Ciclistas. Não sabe onde é? Ó, fica na rua São Francisco, esquina com a rua Presidente Faria, no centro de Curitiba. A gente teve que puxar um pouco o intervalo e agora quero muito ouvir a voz dos nossos convidados. Como é que a gente tá?
Patrícia, Valvete, vocês estão...
Acho que eu tô conseguindo. Jacob, Miranda e Basso. A gente consegue ouvir vocês?
Não, vocês eu não sei se você tá nos ouvindo.
Tá baixo. Tá bem baixo.
Tá muito baixo? Eu já estou aqui no...
Basso, você consegue? Não consigo te ouvir também. Estou vendo você aqui pela transmissão. Jacob está sem câmera, mas às vezes sai ali uma vibração.
Eu aumentei,
eu sei que tá
bastante
falando.
Agora.
Conseguimos ouvir?
Eu ouvi bem.
Eu aumentei bastante agora.
Ó, eu estou ouvindo Miranda bem baixinho.
Me escuta aqui.
Ah, e a pergunta que eu tinha agora era tão... Boa.
Pois é.
Eu acho.
Nós ouvimos.
Olha, todos. Pessoal, a gente está... Tá saindo? Tá.
O João,
a gente está tentando aqui uma
Henrique,
comunicação com todos os nossos convidados,
vocês.
O que faz a gente acreditar que é aquela pecinha é o lado de cá, mas pode não ser, vamos ver. Quer que eu lance a pergunta para você?
Alô.
Sim.
Então vamos lá. Eu me sinto muito elogiada, assim, muito orgulhosa por ter esses convidados. Queria muito resolver isso, mas enquanto isso, pensando que a gente está aqui com o nosso tempinho precioso, todos estamos, né? Vou lançar a pergunta para o Fernando Rosenbaum. Quem sabe a gente consiga, enquanto isso, voltar com Henrique Jacob, João Basso e Antônio Carlos Miranda. Eu queria perguntar, assim, porque a gente estava falando agora que na Bento Viana, ali com a 7 de setembro, eu vi muitos ciclistas, e não foi só ontem, isso deve acontecer várias vezes. Então, como que foram escolhidos os pontos de contagens e se a gente poderia, de alguma forma, avaliar o uso de ciclistas em viagens intermodais? Como é que a gente faria? Teria que estar do lado de um terminal de ônibus, teria que estar dentro do ônibus e perguntando para as pessoas se elas viriam de bicicleta. A minha pergunta é ousada, assim, no sentido de como é que a gente pensa em favorecer com dados um incentivo à intermodalidade, né? Os ciclistas usarem também o ônibus e se as contagens conseguem trazer essa preciosidade para a gente.
Será que os convidados podem responder ou só um ponto para eles?
Eu tenho aqui a imagem. Basso, você consegue falar alguma coisa?
Eu posso responder.
Oi. Oi. Miranda está aqui. A gente está conectado no Facebook, então eu vejo que vocês estão presentes. A gente não está conseguindo ouvir.
Sobre essas perguntas, vamos ver se eles conseguem responder até o final do programa.
Se a gente consegue ouvir eles, né?
A gente ouviu. Mas acredito que com as estruturas cicloviárias da Via Calma, muitas pessoas que passam de ônibus ali conseguem se inspirar nos ciclistas que eles veem pela janela.
Uhum.
E a estrutura oferecendo uma mínima segurança torna mais convidativo a pessoa experimentar o uso da bicicleta. Mas seria muito... É necessário, né, que Curitiba e as cidades da região metropolitana adotem políticas de intermobilidade, né, integração modal. Que você possa ir lá no terminal do Capão Raso, pôr sua bicicleta no ônibus, num horário que não seja horário de pico do ônibus, nas últimas portas, e poder descer no centro e fazer sua órbita ali diária, os seus trabalhos... e depois voltar de bicicleta para o centro. Ou deixar sua bicicleta estacionada dentro do terminal de ônibus, dentro do terminal, com segurança, para ter uma estadia de longo período,
Mas é a diferença, né? A gente pensar que a bicicleta está incorporada dentro do terminal e não nos paraciclos bicicletários perto do guichê de entrada.
Sim.
Isso não é incorporado, né?
É que a grande espera dos terminais de ônibus são os ônibus alimentadores. E eles, as pessoas com uma bicicleta ali no terminal poderiam voltar para casa mais rapidamente, com mais saúde, e chegando em casa de forma mais altiva.
Sim. E daí como é que seria a gente conseguir identificar? Você acha que é nessas contagens que a gente percebe ou traça, né, um plano de OD, origem, destino, e daí nisso incorpora a região metropolitana ou aqueles ônibus que tem nos, que são usados no terminais, ou é dentro do terminal que a gente faz uma pergunta sobre se a pessoa estaria usando bicicleta? Como é que seria isso?
Eu acho que a pesquisa origem e destino, ela é mais ampla em outras localidades, ela é aplicada também, né, por entrevistas. Eu, fugindo um pouco da pergunta, mas dentro do assunto, acho que a contagem fracionada volumétrica que a Ciclo da Sul realiza de forma manual, ela tem uma grande importância para a gente poder diferenciar, né, mulheres e homens.
Uhum.
Que através de um aplicativo, talvez de uma inteligência artificial, seria um pouco mais complicado, né, fazer essa diferenciação.
Uhum.
Porque existem outras maneiras de contar. Existe também como a Echo Counter, pode ser contado por magnetismo, por passagem no chão.
Tem uma tecnologia que conta também, né? Sim.
Por câmeras que contam. Mas essa contagem manual consegue fazer essa diferenciação de homens e mulheres e ter esses dados aí sobre o uso da bicicleta para mulheres, assim, o comportamento delas.
Eu vou participar amanhã. O Fernando já fez dessa vez, nessa edição de 2021, participou já. E como é que é 3 horas fazer lá as anotações? Tem que estar alerta, tem que tomar um cafezinho? Como é que é?
É muito gostoso, né, saber que você está participando dessa construção, né, civil da bicicleta em Curitiba, que esses dados vão ser apresentados, né, para a imprensa, para os tomadores de decisão, vai ser feita a pressão necessária para que as políticas avancem. Mas o IPUC está participando, o IPUC fez um hiato de participação, e desde 2019 a gente provocou eles, voltaram a contar junto conosco. Então tem 2 agentes do IPUC, e nós da sociedade civil organizada. Você reconhece os ciclistas que passam, você consegue compreender um pouco dessa órbita, né, das pessoas que vão de manhã para o centro e voltam à tarde.
E dá para as pessoas param para conversar ou não? Está todo mundo no flow, né?
Está todo mundo no flow, está todo mundo trafegando ali.
Sim. E daí a gente tem, então, só vou lembrar aqui que a gente tem 2 dias que estamos chamando voluntários para participar dessas contagens. Dia 29, na segunda-feira que vem, nesse lugar ali, 7 de setembro, Lameia Lins, vai ser à tarde, né, que tem vaga nesses horários à tarde. Tem certificado também, é possível a Ciclo Iguaçu lançar certificado. E também precisa no dia 7 de dezembro, que é uma terça-feira, lá pelo mesmo lugar, 7 de setembro e Bento Viana, tá bom? Você fica ali um período de 3 horas, tem uma prancheta, vai contando, como o Jacob falou, vai contando o volume do tráfego, né, naquela região e naquele período. Então a gente tem aqui uma preciosidade no nosso programa, que são esses 3 convidados. Quero muito pedir desculpas, assim, por não... Eu não estou compreendendo o que está acontecendo, assim, a gente não consegue ouvir vocês, mas se são os 3, né, não é problema no microfone de cada um. Então, vamos tentar resolver aqui para da próxima vez isso não se repetir. Eu quero agradecer a presença de Antônio Carlos Miranda, de Henrique Jacob e João Basso. A gente tem aqui Fernando Rosenbaum, que também não perdemos nessa riqueza pela presença dele, mas certamente seria mais enriquecedor ter todos aqui no programa. Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que eu gostaria também de ouvir, o Miranda ouvia a minha pesquisa, que eu fiz a pesquisa de como que essa palavra começa a frase em grego. É nhotisoton. conhece-te a ti mesmo, né? Como é importante a gente se conhecer, saber quantos ciclistas, qual é o interesse, se é mulher ou homem, que horas e por onde passam os nossos ciclistas na nossa cidade. É com esse fim que a gente faz e acompanha o processo da contagem volumétrica classificada que a Ciclo Iguaçu faz desde 2013 de forma voluntária e compartilha esses dados com toda a sociedade. É um desafio porque é um trabalho, como eu falei, né, espontâneo e precisa de uma articulação, precisa de uma participação forte assim, para você depois avaliar, fazer o relatório e fazer isso chegar na mídia e nos setores. A gente espera então que tenha uma boa receptividade esses relatórios e que o governo, a prefeitura, as secretarias consigam e aproveitem esses dados gerados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir já o programa, Fernando quer fazer suas considerações finais. Hã? Vamos tocar, a gente vai chamar o Cadu, Percursos Afetivos, ó, vou fazer que nem com eles, vou fazer com você, então agora só eu vou encerrar, desculpa, mas vou fazer assim, para dar tempo para o Percursos Afetivos Sonoros do Cadu Cinelli poder rolar dessa vez nesse programa, também vamos repetir o Cadu, porque da última vez não deu tempo. Então, se você gostou e também tem críticas e para reclamar também, pode mandar para a gente, compartilha, anuncia, dá o like, participa também dos nossos programas. Eu vou ficar por aqui, quero desejar que você mantenha o cuidado, o distanciamento físico, mas também fique atento para uma forte coesão social, tá? Vamos lutar pela preferência à vida. Obrigada pela participação no programa, obrigada, queridos convidados. Fernando Rosenbaum, família, Rui. E a gente vai agora ficar com o Cadu Cinelli no bloco Percursos Afetivos Sonoros.
Daqueles que têm o caminho como destino. Do outro lado da rua há uma praça que cabe no bolso de uma ciclista, ou pelo menos cabia. Contam que nela pedalava e sempre se achegava uma jovem ciclista, mulher paredeira de emoções que vivia intensamente a vida. Amava sentir o vento na cara, o frio nos dedos e brigar com motoristas. A mulher que tinha uma praça no bolso era jovem por fora e mulher por dentro. A mulher que tinha uma praça no bolso sonhava em responder de muitas formas à pergunta: como me movo na vida? Nos seus descansos e paradas, sempre chegava num pequeno espaço abandonado e tirava do seu bolso a praça que carregava. Numa noite de tanto cansaço, Encanto adormeceu e seus sonhos escorreram dos seus olhos. Treparam pelos muros em eras, pintaram paredes e romperam em árvore. Despertou, sendo a mulher que vivia na praça de bolso, e não mais a mulher que tinha uma praça no bolso. Chegaram pessoas e mais pessoas que tinham casas, sonhos, desejos, nadas e tudo nos seus bolsos, mochilas e bagageiros. E todos conviveram ali. Criaram e dançaram o que traziam consigo. Mas tudo isso foi durante um tempo. Até que grandes olhos se aproximaram. Os olhos que conservam o mundo. A mulher que vivia na praça de bolso era generosa e os deixou entrar. Sem cerimônia entraram e se sentaram. Os olhos que conservam o mundo se aproximaram da mulher e a tocaram. Pediram carinhos, beijos, abraços e toques. Inofensivos, mocinha, chega mais. Diziam com vozes de bafo frio. Ela dizia: não é assim, não desse jeito. E eles a forçaram, insistiram, chamaram-na de puta, vadia, fácil, porque se estava sozinha na vida, estava disponível para eles. A amarraram, violaram e silenciaram. O quase silêncio tomou conta das horas que se seguiram. Quando foram embora e a deixaram ali no canto da praça, o único som que se escutava era do choro de ardência da ferida aberta no interior da alma que sangra pela violenta invasão no corpo. A mulher que vivia na praça de bolso teve que juntar o que havia restado de si. Protegeu sua árvore com um pequeno muro, mas os olhos que conservam o mundo, no dia seguinte, o quebraram. Ela construiu outro, só que com cacos das suas desesperanças e amarguras, porque doía, ela dizia. Só que esse outro muro deixaram, porque era um muro menor. Cansada, na escuridão do que antes fora sua morada, ela deixou aquele lugar. O que contam é que depois que seus sonhos foram violados e pisoteados, só sabemos que agora, essa que um dia foi uma praça de sonhos, tem sido um lugar apenas para olhos que conservam um mundo em que nada floresce. E a mulher se tornou aquela que tem o caminho como destino. Página 21, 22 e 23 do livro Percursos Afetivos, que eu escrevi, e que essa história agora é uma história guardada para um outro tempo, e que a gente possa sempre celebrar a Praça de Bolso de Ciclistas.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.